Podcast integra o podcast 45 minutos, que é oferecido por Village Porto de Galinhas, Rick's Hot Dog Gourmet, Arte Rec Produções e Academia Top Fit.
Olá galera, começando mais um Telecast, um produto de podcast 45 minutos, e esse é especial. Nós vamos falar sobre a finalíssima da Copa do Nordeste entre Santa Cruz e Campinense, primeira partida nesta quarta-feira no Arruda, e acredito que seja a principal final da história de Santa Cruz. Estou certo, companheiros?
Na minha opinião, sim. No Diário de Pernambuco, o jornal traz uma reportagem sobre o Museu do Santa, que já com um espaço reservado, caso o Santa venha conquistar a Copa do Nordeste, vai ter um espaço nobre e justo, é correto isso, para o espaço da Copa do Nordeste, mas quem toma conta do museu, que organizou, Liceu Paiva, ele acha que, por exemplo, o estádio de 93 é mais importante. Ele sabe tudo da história do Santa, mas nesse ponto eu discordo com ele. Eu acho que ele está, nessa opinião, talvez movido pela emoção dos minutos finais daquela decisão contra o Náutico. Não pela importância daquele campeonato. Aquele campeonato, inclusive, foi um campeonato muito longo. Mais 120 jogos, 130 jogos. Não lembro agora exatamente o número, mas foi um campeonato longo. Primeiro turno, primeira fase, segunda fase. Aquele modelo antigo de futebol pernambucano. E que no final o Santa perdia o jogo, acabou virando nos minutos finais e segurou o empate na prorrogação e ganhou o campeonato. Já tinha perdido o Boston, o artilheiro do time na época, e artilheiro do pernambucano, jogou só o segundo turno e foi o artilheiro do campeonato. Então, assim, a dramaticidade daquela reviravolta talvez tenha dado esse peso, mas a importância do campeonato pernambucano, já em 93, ele já vinha numa baixa em relação aos campeonatos nacionais, ainda não havia a Copa do Nordeste, para mim, muito menor, assim, diria incomparável, na verdade. Se quiser comparar com o título de 73, que aí foi um pentacampeonato, onde se marca não só a sequência de títulos do Santa, mas o que representava aquele time, que era o maior do Nordeste na época, com a Arruda, que tinha acabado de ser inaugurado em 72, com a formação do time que viria para a semifinal do Brasil, aí sim. Mas o exemplo dado, não muito, não concordo não. Obviamente, como o Santa tem só o título pernambucano, aí você vai lembrar, mas tem a Série C. Mas veja, a Série C, já diz o nome, está na terceira divisão. É um escalão que você lutou para ganhar, porque você estava naquela competição. Mas você certamente não tem objetivo nenhum na sua vida em ganhar uma Série C. Muito menos um time do tamanho do Santa. Como teria sido com a Série D também. Mas no caso da Copa do Nordeste, não. A Copa do Nordeste é o nível máximo do futebol da região, do que se pode alcançar aqui dentro da região. Então, uma Copa do Nordeste, é claro, o da Série C tem um acesso para a Série B. A gente não vai discutir esses meandros do futebol nacional, não. Vai discutir o peso da conquista. E aí, a Copa do Nordeste se abre como o maior título da história de Santa Cruz.
É sempre muito difícil fazer essas comparações de hierarquia de títulos, né, sobretudo quando envolvem épocas tão, tão diferentes. Mas eu concordo com o ponto de partida de que esse é o jogo mais importante para o Santa, em termos práticos, em termos efetivos mesmo, desde a semifinal do Brasileiro de 75, né, como o Cássio falou.
Que ali foi... Na verdade, eu falei no programa anterior, que a gente deu um erro e agora eu não falei não. Ele está regravando esse programa, teve uma falha. Aí tinha falado isso, mas já que o Fred levantou essa bola, acho que foi o José Carlos, um torcedor coral, que disse que esse seria o jogo mais importante para o Santa. Em termos de conquista, sim. Não vejo como o jogo mais importante para o Santa. Eu acho que aí, se for jogo por jogo, só colocar a partida, por exemplo, a saída da Série C para B. Quando você volta para B, você volta para o jogo, né? É o que a gente costuma falar aqui. C e D são muito próximos, são campeonatos muito parecidos. Então, assim, a saída do 13 foi largar a quarta divisão, mas largar aquela linhaca mesmo é quando você sai da C para B, que foi a classificação contra o Betinho. Aquele foi um jogo... É só ver a quantidade de gente que tinha na Arruda. O de 75, a importância absurda daquele jogo era o Santos ser o primeiro semifinalista do Nordeste na história do Campeonato Brasileiro, começando em 71. Os torneios anteriores são equiparados ao Campeonato Brasileiro, claro, como a CBF já definiu, mas tem outros nomes, não tem como reescrever isso. E desde 71, o Santos foi o primeiro do Nordeste a chegar à semifinal e teve o direito de um jogo só, o jogo foi em casa, foi na Arruda, de ser o primeiro do Nordeste numa final, o que naquela época o campeão e o vice iam a Libertadores. Ou seja, se o Santos tivesse ido a Libertadores, coisa que ele nunca disputou até hoje, nem um torneio internacional, muito menos a Libertadores, e como mudaria a história, o efeito borboleta, que é daquele filme que já deve ter uns 200 já que ficam fazendo sequência, é, que o Cruzeiro não teria ido a Libertadores, o Cruzeiro seria o vice-campeão daquele ano, só que com a vaga da Libertadores, o Cruzeiro ganhou a Libertadores de 76. Então mudaria bastante, e sem contar que, veja, o Santa teria um timaço jogando a Libertadores. Vai pensar o que é que isso poderia ter acontecido. Então, obviamente, aquele é o jogo mais importante da história do Santa. Esse agora, em termos de conquista, se abre para esse caminho também.
É verdade. Então, é, voltando para o ponto, porque o que aconteceu, na verdade, é o seguinte. Como a gente perdeu a gravação, enquanto o Cássio falava essa primeira resposta, eu fiquei mais preocupado em olhar se estava gravando do que em prestar atenção.
Tomara que esteja, porque na terceira eu não vou gravar, não.
Até onde eu olhei, viu só, quando eu olho eu não posso falar, mas até então está gravando. É, o que eu acho que é muito difícil, é sempre muito difícil, pesar esses debates quando envolvem épocas distintas. É muito fácil afirmar que em 2016 a Copa do Nordeste vale muito mais do que o Pernambucano. Isso hoje ninguém duvida, ninguém questiona. Quando o Sport ganhou a Copa do Nordeste em 94, ela valia muito menos do que o estadual daquele ano, por uma série de fatores. Então, é sempre importante ter essa leitura também. Porém, quando a história vai se somando, os títulos ficam. E os títulos pesam muito mais do que os contextos das suas épocas. Então, aquela Copa do Nordeste de 94, que para o Sport e para todos os times que jogaram não tinha um valor imediato, por exemplo, hoje faz com que o Sport seja tricampeão do Nordeste e conte com ela. E assim existem algumas outras edições para alguns outros clubes.
Eu diria que no caso do Vitória tem duas assim, a de 2003 e a de 2010.
Exatamente, ambas, né, com um contexto
esvaziadas,
em que ela, naquele ano, não era prioridade para o Vitória. Ou seja, primeiro ponto, a Copa do Nordeste esse ano é um grande torneio regional. Então, é um torneio regional de grande porte.
Agora, vaga internacional, mano. Lembrando
exatamente.
Duas
vagas, né? Multiplicadas.
2016 e 2017, por causa do ajuste que o regulamento vai passar, já na próxima temporada.
Exatamente. Então, assim, se é o jogo mais importante da história do Santa desde 75... Com certeza, nesse período, aconteceram outros em que o torcedor do Santa acordou nervoso, sabia que havia muito em jogo. Eu destaco, sobretudo, a final, que resultou em título estadual, de 2011, que para mim é um jogo de extremo simbolismo, é um jogo de muita alegria imediata no dia, de muita festa, de um dos títulos pernambucanos mais comemorados da história do campeonato pernambucano, não só de Santa Cruz. Aquele é um dos grandes títulos da história do estadual. E aquele título, ele tem um movimento direto com o que está acontecendo hoje. Né? É um capítulo da história do Santa Cruz, que o capítulo do Renascimento, ele passa diretamente por aquela conquista, por tudo que cercou aquela conquista. Então o Santa realmente ali iniciou um capítulo da sua história. É esse capítulo que a gente ainda está vivendo, e é esse capítulo que chega, talvez, na noite dessa quarta-feira, no seu ponto máximo, pelo menos até aqui. Então, é um jogo de importância gigantesca para o Santa Cruz, e como a própria matéria do Super Esporte traz nessa quarta-feira, já existe até um lugar imaginado, idealizado, na sala de troféu do clube, para guardar a Taça da Copa do Nordeste. Falta entrar em campo e conquistá-la, que haverá, sim, um grau de dificuldade grande para isso ser possível.
Então vamos começar a falar do campo, certo?
Certo.
É, nesta quarta-feira, o Santa Cruz vai repetir a escalação que utilizou contra o Náutico no clássico das emoções do último domingo, pelo Pernambucano. E o grande x da questão é o Leandrinho, que segue no time, no lugar de João Paulo, que está suspenso, mas também está lesionado e até preocupa para a última partida em Campina Grande, porque é uma lesão de tendão de Aquiles, meu amigo. Uma parte ali do pé que tem que ter bastante cuidado, é só inflamação, até que se sabe. Mas que, por exemplo, se João Paulo não estivesse suspenso, ele não jogaria nesta quarta-feira. Com certeza, não jogaria. E pergunta é a seguinte: será que o Leandrinho vai conseguir substituir a altura? Ele mesmo já disse que não é assim, não que seja impossível, mas que é difícil, porque João Paulo, como ele falou na sua coletiva, entra com o coração em campo. Para mim, como eu já falei várias vezes, é o coração do Santa Cruz, é o cara que faz o time fluir do modo que os técnicos querem. E eu acho que vai passar por aí, até porque o Santa Cruz vai ter que ter a postura diferente nessa partida, né? Vai ter que ir para cima a todos os momentos, que acho que o Campinense vai fazer com que com o Sport aqui na primeira parte da semifinal. Vai fechadinho e vai sair na boa, né?
Vê só, eu não gosto dessa resposta de... Essa resposta de Leandrinho, essa resposta de que é muito difícil porque João Paulo entra com coração. Porque assim, o mínimo que Leandrinho pode fazer, e aí eu acredito que ele possa, é tentar igualar em vontade. De fato, João Paulo entra, joga com muita raça, é um jogador que até simboliza desde o ano passado, né, daquele gol que ele fez, que sangrou no jogo contra o Sport na Ilha. Ele tem essa simbologia da raça, mas aí Leandrinho e qualquer jogador pode igualar, pode dar a vida, e acredito que ele vai entrar em campo para dar a vida, para dar tudo que ele pode. Então, o que Leandrinho não pode conseguir, e aí realmente ele não tem o que fazer, é igualar tecnicamente João Paulo. Isso há uma limitação, pelo menos de tudo que Leandrinho apresentou desde que chegou ao Santa Cruz.
Então, a o partir daí... O Fred foi até incomparável, para não estar sendo injusto. Ele falou, João Paulo é incomparável no Santa Cruz.
Certo. Em técnica, eu concordo. Em coração, não. Mas o que tem que focar é exatamente a técnica, porque eu acredito que todos os jogadores de Santa Cruz vão dar tudo que podem nesse jogo, até pelo que a gente já falou antes. É um jogo de importância fundamental para o Santa, importância histórica. Então, assim, o Santa tem que entrar consciente de que é um Santa sem sua força máxima. O Santa tem que estar consciente que está jogando com uma peça insubstituível. Todas as equipes do mundo, as mais fracas e as mais fortes, têm uma peça, duas peças, três peças insubstituíveis. O Santa tem uma, com certeza, que é João Paulo. Então, o Santa vai ter essa lacuna, e Milton Mendes fez a opção, já testada no clássico, isso foi uma decisão muito inteligente dele, antecipar o problema, antecipar a solução, já testado no clássico, e a opção que ele escolheu foi ter o time mais próximo possível da forma com que João Paulo joga. Então, ele está ali com o Leandrinho para que o time continue sendo um time ofensivo, para que o time continue sendo rápido e para que o time continue chegando com cinco jogadores ao ataque. Esse vem sendo o diferencial do Santa desde que Milton chegou. Se vai haver vulnerabilidade, é um risco que se corre, mas futebol é, antes de tudo, também um esporte em que você tem que fazer apostas o tempo inteiro. E essa é uma aposta, na medida do possível, com... Não vou dizer que é com menor grau de risco. Talvez uma composição mais precavida fosse mais seguro, até pelo fato de gol fora qualificado pesar muito, mas... É coerente e é de quem quer ganhar o jogo, e é isso que o Santa precisa.
Cássio, mais alguma coisa que você chama sobre a parte desse dentro de campo? Tem algum ponto que você quer observar?
Fred Smilson Santa, eu vou focar um pouco no Campinense. É, um detalhe assim, que eu venho observando, assim, posso estar enganado, mas assim, nos últimos jogos que o Santa enfrentou, nessa crescente, o Campinense tem um ponto diferente de todos esses adversários. É, todos eles, mesmo adversários duríssimos que o Santa enfrentou, eu coloco a mata-mata com o Ceará, o mata-mata com o Bahia, o mata-mata com o Náutico, e até mesmo o último jogo do hexagonal, que foi contra o Sport, em todos esses casos, os adversários vinham numa sequência de resultados ruins. Até mesmo o Bahia, por mais que o Bahia esteja na final do Campeonato Baiano, se estivesse naquela altura em vantagem na semifinal na Fonte Nova, mas o Bahia tinha jogado mal contra o Fortaleza na Fonte Nova, escapando por muito pouco, e contra o Santa não tinha feito absolutamente nada no jogo de ida, e mesmo assim conseguiu arrumar um empate em 2-2. Já o Campinense não. O Campinense veio numa curva completamente favorável. Eliminou o Sport, perdendo o primeiro jogo e, assim, francamente, o Campinense está buscando ainda a participação na quarta divisão, o Sport na Série A, com, era, se não me engano, R$150 mil, acho que não chega a R$200 mil, a fonte do Campinense. O Sport deve custar mais de 2 milhões por baixo. Eliminou o Sport com um time mesclado, enfrentou o Cruzeiro, porque estava focando no Campeonato Paraibano, ele recebeu o Cruzeiro pela Copa do Brasil, e segurou o empate, e segurou o Cruzeiro, ou seja, segurou a renda, porque era muito importante que uma eliminação precoce, o Cruzeiro levaria 60% da renda no Amigão, eles ficaram com a renda, e no domingo fizeram um clássico, o clássico dos Maiorais, meu nome é fantástico, o clássico dos Maiorais contra o 13, e era um jogo importantíssimo, que valia uma vaga na semifinal do Campeonato Paraibano. Isso com dois clubes que não tem divisão. Então, era quem fosse eliminado, no caso foi o 13, o Campinense venceu a partida, ficaria já fora do calendário. O Campinense só volta a jogar, o 13 só volta a jogar em 2017. A gente está em abril e o 13 só volta a jogar oficialmente em 2017. E o Campinense, além de ter a vaga da Copa do Nordeste, segue um Paraibano a chance de obter a vaga da Copa do Nordeste do ano que vem, que poderia ser mais uma vez uma bizarrice, né? Curiosamente, o Campinense foi campeão em 2013 e não conseguiu a vaga para jogar em 2014. Agora ele está na final e está de conseguir essa vaga. E também para a Série B. Então, por esses fatores, o momento para o Campinense é um momento completamente favorável. Sem contar que trata-se de um time arrumado. Eu vi as duas partidas contra o Sport e boa parte das duas partidas que ele fez contra o Salgueiro. Jogou muito bem no Cornélio. Jogou completamente com o Freio Mastro já na goga, como se fala. Já estava classificado, fez um 2-0 na ida contra o Salgueiro. Entrou meio que classificado contra o Salgueiro, quase que se complica. No fim teve que buscar o Salgueiro, fez 2-0 e levando para os pênaltis, eles tiveram que buscar um gol. Contra o Sport, uma proposta defensiva do primeiro jogo, que funcionou até os 50 do segundo tempo, um acréscimo enorme. Mas o time vinha, o Sport teve algumas oportunidades e Gladson apareceu muito bem, o time surpreendeu, inclusive. E no jogo de volta, conseguiu reverter um resultado chatíssimo, que é um gol, um campeonato de um gol qualificado faz diferença e não tinha feito nenhum na vida do retiro. E nessas partidas, nessas quatro partidas, em três, eu vi um Campinense competitivo. Então, eu até costumo brincar que o Fred não dá um real de crédito para o Campinense. E não vai ser agora que vai fazer isso. Não ia ser agora. Mas esse Campinense, tirando um aborto, não me parece que ele será atropelado pelo Santa. Eu digo isso. Acho que algum torcedor do Santa me entenda mal. É que quando assisti o jogo da Ilha, Campinense, Sport Campinense, Fred achava que o Sport mataria o Campinense naquele jogo de ida. Ele falou comigo, mas ele falou no podcast também, falou publicamente, que tinha condições, e parecia até ter, mas ele estendeu isso. E não aconteceu.
E eu trago realmente...
E você passa a imagem que isso pode acontecer novamente. Veja, se acontecer, para mim, é totalmente circunstancial. Não é a leitura do jogo que eu faço. Tipo, eu espero um jogo muito mais equilibrado do que o que você imagina.
Eu sei. Eu concordo, assim, com sua visão, mas eu, de fato, mantenho a mesma linha que eu enxergava no Sport Campinense. Por que eu acreditava que o Sport mataria o Campinense no primeiro jogo? Primeiro, realmente, por subdimensionar o Campinense.
É meu orelha.
Eu acho que é um time.
Bota a Campina Grande.
Ainda bem que eu não vou de São João. Ainda bem que eu não vou de São João. Mas eu trabalhei por Laves. Toma trabalho. Mas na Copa do Nordeste de 2000, que eu viajava, acho que 2001, na verdade. Que eu viajava, 2001, que eu viajava pela DirecTV. Nessas histórias de transmissão, é uma transmissão muito, muito louca, né? Porque foi a DirecTV mesmo que bancou, fez um canal só para transmitir a Copa do Nordeste. Mas enfim, voltando para essa final. Por que eu acreditava que o Sport poderia matar o Campinense no primeiro jogo? Porque eu acreditava que, com aquela escalação que o Sport estava testando pela primeira vez, Diego Souza, Mark Gonzalez, Lênis, Vinícius Araújo, que ainda entrava na conta aí de um quarteto que nunca funcionou, eu achava que o Sport ia entrar forte, ia fazer o primeiro gol, e na hora que fizesse o primeiro gol, ele mudaria completamente a forma do Campinense jogar, o contexto do jogo, e a partir daí poderia construir uma vantagem de 2, 3 gols de diferença. Eu transporto isso para o Arruda. Só que aí ainda há uma diferença favorável ao Santa. O futebol do Sport é um futebol hipotético. O Santa já mostra um futebol de muita força ofensiva em alguns momentos. Não é um time perfeito ainda, não é um time ideal ainda, tem muitos erros. Mas é um time que conseguiu mostrar força ofensiva nos últimos jogos. Pelo menos nos dois últimos jogos no Arruda, contra o Bahia e contra o Náutico. E é justamente o jogo contra o Náutico, que aquele roteiro, que eu vejo plena possibilidade desse roteiro ser replicado contra o Campinense. Desde que o ponto de partida seja feito. Um gol rápido. Um gol no primeiro tempo do Santa Cruz, ele vai levar o Campinense ao desconhecido. Esse Campinense que você leu muito bem, eu assino embaixo, um time que sabe marcar, um time que sabe diminuir demais os espaços, que cria armadilha, que sai rápido no contra-ataque, tem um contra-ataque interessante. Na ilha, na ilha não tinha esse atacante. Na ilha não tinha esse atacante.
Na volta ele fez a diferença, pronto.
Na ilha ele poderia ter feito um estrago maior, o Campinense perdeu gols. Mas assim, se o Santa atacar no início, jogar com posição e fizer um gol, eu acredito muito que esse gol, eu acredito muito que esse gol pode sair pelas laterais, sobretudo com o Keno. Não sei se Lelê invertendo com o Arthur em alguns momentos. Eu acredito que esse gol pode sair. E se sair, o Campinense vai para o desconhecido. E na hora que o Campinense for para o desconhecido, pode dar brechas que a gente não sabe ainda se ele dá. A gente não sabe como é o Campinense vulnerável. A única imagem que seria aquele Campinense do jogo de volta contra o Salgueiro, quando ele precisou se abrir um pouquinho e deu espaço, mas até conseguiu. Ele conseguiu fazer o gol que recuperou a classificação. Mas esse é o único cenário que eu vejo de mudança de perspectiva, né? E que abre o Santa matar o jogo na ilha. Porém, se virar o primeiro tempo 0-0, o time do Campinense é aquele time que cada minuto é um tijolinho a mais na formação defensiva. E aí é muito perigoso e o Santa vai passar inevitavelmente a correr riscos como maiores até do que o Sport correu. Mas isso aí é o seguinte, se é o Campinense que faz o primeiro gol, muda tudo. Então, na verdade, o jogo é um jogo em aberto, mas é bom deixar claro o seguinte, o Santa é muito favorito, porque o Santa tem, e isso é um fator para a gente considerar, fator até novo para a história recente de Santa Cruz. O Santa Cruz tem plena obrigação de ser campeão. Afinal, assim como havia um abismo do Sport para o Campinense, o Sport não foi capaz de usar esse abismo em seu favor, também há um abismo do Santa Cruz para o Campinense. Não há nivelamento do Santa com o Campinense, como havia, por exemplo, quando o Campinense rebaixou o Santa Cruz, num daqueles anos de declínio do Santa. Agora não, agora a gente está falando de um time de Série A disputando um título contra o time de Série B. Ou, D de dado. Em qualquer lugar do mundo, o de Série A é...
E postulante a Série B.
É, exatamente. Em qualquer lugar do mundo, o favorito seria o time de Série A, e não é diferente nessa Copa Nordeste. É favorito e está obrigado a ser campeão. Qualquer outro resultado acaba sendo um desperdício de título gigantesco para o Santa.
É, sobre público, falar rapidamente, rolou um
aposta
de Milton Mendes com a parte da imprensa que cobre, alguns setores que cobrem o Santa Cruz, que ele acha que vai dar mais de 45 mil pessoas. É, um cálculo rápido, assim, o Arruda está liberado para 50.582, e com essa liberação é para o público total, não é só pagante, não. Não pode exceder, o público presente não pode exceder 50.582, a norma atual. Eu até coloquei a coluna de segunda-feira, porque os clubes ainda tentam reverter isso aí, porque a capacidade do Arruda cabe mais do que isso, assim como a ilha cabe mais do que 27 mil pessoas, a ilha cabe 32.900. O Arruda cabe 60 mil em um laudo, e no outro laudo, 55. Nenhum laudo tem 50, o único laudo de 50 é o dos bombeiros. Pois bem, para dar 45, vamos considerar um cenário, vou dar um crédito, que seria 1.500 torcedores do Campinense. Eu acho um número alto, não sei se vai ter estudo, mas vamos supor que tenha. Então o Santa teria que ter 43.500 torcedores do lado do Santa. Para isso acontecer, tem que lembrar que só tem 45 mil lugares no espaço do Santa, porque 10% está reservado ao Campinense. Então é basicamente uma lotação esgotada da torcida do Santa. Não é muito fácil. Não é muito fácil, Por exemplo, se eu não me engano, acho que os dois jogos, aí não vou falar, se tiver errado vai ser até uma besteira, mas acho que Botafogo e Salgueiro foram jogos com perfis semelhantes, com as torcidas visitantes quase inexistentes, a do Salgueiro na Santa Pernambucana e a do Gigante na Série B. Acho que os jogos foram 44 mil pessoas, 43 mil pessoas, eu não sei se chegou a 45. Enfim, mas se chegou foi no limite. 50 esse jogo, nenhum dos dois alcançou esse número. Então, no escolhe ou morre, eu vou ficar com que não chegue a 45, vai ficar na beirada. Mas isso é só um detalhe. É um detalhe sobre a aposta. O público será enorme.
E vai se jogar tendência... é suficiente porque o Santa precisa.
Eu, por exemplo, pronto, eu vou fazer assim. Eu acho que o público superará Santa e Náutico. Acho que passa de 40, dos 40 mil que deu o Santa e Náutico. Mas o 45, eu não sei. E finalizando sobre o público, a notícia que eu vi de Daniel Gomes, outras pessoas citaram, se saiu depois, eu não vi, desculpe, do Globoesporte.com, confirmando uma coisa com um cenário que a gente já tinha indicado, que na volta, no Amigão, serão 20 mil ingressos, a polícia liberou a mesma capacidade que teve na semifinal contra o Sport, e o Santos só terá direito a 2 mil, ou seja, 10% conforme a regra do Estado do Torcedor, o que me parece também um cenário lógico. Porque estava se especulando muito nesses dias que o Santos estava tentando 4 mil ingressos, 20%. E em nenhum momento eu estava entendendo a possibilidade, a razão pela qual o Campinense liberaria mais ingressos.
Só pode acontecer. Só se o Santos abrir a vantagem.
Se o Santos atropelar e for para ser campeão. Aí o Campinense não vai rasgar dinheiro. Não vai rasgar dinheiro. Mas em condições normais, tipo, o Santos faz um 2-1, o Santos faz até um 3-1. Eu não veria motivo para o Campinense, um time que tem torcida numa cidade que é grande, não ter 18 mil pessoas para assistir a partida da final da Copa do Nordeste. Eu digo isso pelo lado do Campinense porque acabou iludindo uma parte da torcida do Santa que achava que ia ter muitos ingressos em situações normais. Se acontecesse para ter uma reviravolta, claro, seria muito surpreendente. Eu digo isso porque a expectativa é de que muito mais do que 2 mil torcedores do Santa possam se deslocar para Campina Grande. Aí não vai ter espaço para todo mundo. Né? E a venda de ingresso, se for como foi na semifinal, só será lá. Ou seja, o cara meio que vai num tiro no escuro para chegar lá e chegar no primeiro leva, sabe? Porque a concorrência, se o Santa levar um resultado bom para Campina Grande e mantiver a carga de 2 mil ingressos, meu amigo, vai ser tapa para a turma comprar.
Acaba esse programa, pelo amor de Deus, que eu preciso jantar.
Veja se está gravando aí, por favor.
Gravou até o fim.
Tomás, vamos.
Até porque se você estiver ouvindo em casa, é porque gravou, senão é produto da ficção.
Se você tiver ouvindo, eu posso dizer uma coisa a você. Isso aqui foi. A gente conseguiu falar duas vezes, mas parece que teatro. Só teatro, né? Teatro, o cara faz a peça e se apresenta se falando a mesma coisa assim, e tentando dar a mesma emoção, tentando dar a mesma imposição. Porque essa foi surreal. Gravando um programa, essa não tá
acreditando. O fumo foi tão grande, foi o seguinte. Eu já tava reclamando. Eu, quando saí do jornal, o Rafael soltou uma piadinha, porque eu passei 2 horas e meia no jornal hoje. É um emprego bom e tal. Eu tô há mais 2 horas gravando telecast. Quando eu percebi que não gravou esse, vamos de novo, tá? Tu sabe de uma coisa? Eu vou fazer de conta que não é trabalhão. Que é conversar merda com os amigos. Se os amigos ligaram, vamos conversar merda aí sobre essa final, pronto. Foi mais ou menos
isso. Tá gravando, né?
Foi geral hoje. Vamos lá, galera. Até amanhã. Um abraço. Tchau, tchau.
Tá gravando, né?
Deus. Se não tiver também, meu amigo. Um abraço.